Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja bem-vindo. Sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, dicas de leitura, biografias, uma entrevista com Nilton Moreno e poesias de Teresa Tenório. Vamos juntos! Na dica de leitura de hoje, Mayra Cunha fala de Glória, livro de Victor Erger, que conta a história de uma família no Rio de Janeiro que compartilha o humor particular e também o desgosto genético.
Clube do Livro. Olá, ouvintes. Hoje eu trago o livro de um jovem autor que teve uma carreira breve, diria até meteórica. Falo de Victor Erger, escritor que faleceu em 2018 aos 29 anos, deixando uma obra curta, mas extremamente polida e significativa. Glória é o título do seu livro de estreia, escrito em 2012, que foi republicado pela Companhia das Letras em 2019 e recebeu o prêmio Jabuti em 2013. Com um formato de metaficção em que há um romance dentro de outro romance, o livro sobrepõe camadas entre ficção e realidade. Como o próprio autor definiu, a metaficção é uma carta na manga de quem faz ironia, principal combustível de Glória que narra a trajetória de uma família que se utiliza do sarcasmo para enfrentar diversas situações da vida, unindo humor nonsense e muito cinismo. O livro fala essencialmente sobre três irmãos, Abel, Daniel e Benjamin, que compõem a família carioca Alencar, Costa e Oliveira. Os pais desses três filhos criaram, ainda namorados, um bordão utilizado em casa sempre que alguma coisa dava errado. A frase "Deus é, era gago", meio sem sentido lógico, tinha algo de blasfêmia e senso de humor com questões ligadas ao divino. Já no início do livro, os três irmãos perdem o pai e são criados pela mãe, Noemi. Embora o atestado de óbito do pai relate infarto, o restante da família tem a certeza de que a causa da morte foi a leitura das obras completas de Mayakovsky, fato que teria desencadeado um processo de melancolia, outra peculiaridade dos Alencar, Costa e Oliveira. Na família, ninguém morre de doença ou de acidente, mas de desgosto. Essa melancolia aguda, que mata um a um da família por gerações, é tratada como um fenômeno da vida contemporânea, em uma alusão direta ao crescimento dos casos de depressão no mundo. Victor Erger escreveu certa vez, em uma crônica, que o mundo é triste, mas ninguém fala da tristeza. Numa das passagens do livro, uma das tias da família, criada pelo autor, afirma que todo mundo é um Costa e Oliveira, já como um decreto de que a humanidade caminha para morrer sempre de desgosto. Ela teria escrito pelo menos 35 cadernos sobre a saga da família, que ainda viraria um livro. A trama basicamente se alterna entre dois irmãos. Abel, que se torna pastor, parte em missão para a África e retorna com a intenção de lançar sua própria igreja no interior do Rio de Janeiro, e Benjamin, um artista frustrado e muito inteligente, que arruma um trabalho burocrático em um museu e vive um amor platônico por uma vizinha. O enredo reúne pastores evangélicos interesseiros, senhoras solitárias, ondas moralistas, parentes pudicos, além de fatos inusitados, como uma invasão de formigas em um bairro inteiro chamado Glória, numa clara referência a Oswald de Andrade. Aliás, referência ao que não falta no livro. Victor Erger apresenta um rol de citações a autores e artistas ao longo da narrativa. Seu modo de escrever, machadiano, era sua principal marca. O romance traz, em meio ao texto, pequenos capítulos em forma de comunicados da síndica do prédio onde vive Benjamin e dos textos tirados do noticiário, mostrando que a realidade parece mais absurda e delirante que a própria ironia da família Costa e Oliveira. Benjamin se apaixona pela vizinha, mas sem coragem de abordá-la, ele tenta estabelecer contato em uma sala de bate-papo online, chamada Café Aleph. Com a morte da tia, Abel herda uma herança com a condição de publicar os livros escritos por ela sobre a família. Em suas pregações, Abel desenvolve uma teoria em seus cultos sobre o mal do século XXI, o desgosto, a depressão e a tristeza. A família, que tinha a zombaria como modo de vida e o desgosto como forma de morte, traduz um mundo contemporâneo que se esconde atrás da ironia para mostrar seu lado real e, ao mesmo tempo, poser cheio de certezas, assim como seu descontentamento com a vida moderna e os seus anseios. Glória, de Victor Erger, foi publicado pela Companhia das Letras. Vejo vocês na próxima. Até lá!
A gente destaca agora o lançamento pela Companhia das Letras de uma biografia sobre um dos grandes nomes do modernismo no Brasil. Cunhar, Anjo Mutilado, do jornalista Marcelo Bortolotti, apresenta a vida e a obra do pintor e professor Alberto da Veiga Cunhar. Para Marcelo Bortolotti, Guignard é um artista não só respeitado pela crítica, como também dono de uma linguagem acessível e que merecia ser mais popular.
O Alberto da Veiga Guignard foi um pintor muito importante para o Brasil. Embora não seja tão conhecido do grande público, ele é ainda um artista muito respeitado nos meios da crítica de arte, respeitado como um dos mais importantes pintores modernos brasileiros e também muito valorizado no mercado de arte. Até 2015, a obra mais cara de um artista brasileiro vendida em leilão era um quadro dele. Esse interesse do mercado e da crítica faz com que as obras dele fiquem muito restritas a determinados círculos. Hoje, a maioria das obras estão nas mãos de grandes colecionadores. Você não tem um museu com uma coleção expressiva de Guignard, as exposições também são raras, e de maneira que é difícil o público ter acesso ao Guignard, né? Mas é um artista que merecia ser mais conhecido, porque ele tem uma linguagem fácil, os quadros dele são agradáveis de ver e poderiam ser uma porta de entrada para esse público brasileiro tão distante do universo das artes plásticas, ter mais interesse por esse campo, né? Então, é uma figura que ao mesmo tempo é respeitada pela crítica, mas tem uma linguagem acessível, uma linguagem fácil, é uma pintura bonita de ver e, portanto, merecia ser mais popular, né? E ao mesmo tempo, o Guignard teve uma vida muito atribulada, uma vida talvez um pouco dramática, assim. Ele nasceu com uma malformação, lábio leporino. Ele tinha uma fissura no palato, então ele tinha dificuldades de falar, de se expressar. Isso interferiu diretamente na sua personalidade. Ele foi uma pessoa ingênua, fragilizada, teve alguns relacionamentos mal sucedidos com mulheres, perdeu o pai muito cedo, o pai se matou quando ele era criança. A família também não teve um suporte familiar assim, viveu sozinho por muito tempo e, enfim, uma vida muito trágica, vamos dizer.
Nessa biografia, Bortolotti buscou reconstituir a vida de Guignard a partir de documentos.
E essa vida não havia sido contada com o rigor que ela merecia, assim, porque alguns livros que surgiram sobre Guignard se faltavam muito naquilo que ele falou, né, depoimentos dele de amigos. E a proposta dessa biografia é um pouco recontar a história do Guignard, né, com o máximo de detalhes que é possível contá-la, e através de documentos de época, cartas, recortes de jornal, documentos de cartório, enfim, o que havia de documentação e que foi possível recolher, né? O Guignard, ele passou um terço da vida dele na Europa, se formou na Escola de Belas Artes de Munique, e para essa pesquisa eu fui até os lugares onde ele viveu. Foram 12 cidades na Alemanha, na França, na Itália e na Suíça. Nesses lugares também havia algum tipo de documentação sobre ele, e, enfim. Foi possível reconstituir um pouco a vida dramática do Guignard, a vida sofrida, e ao mesmo tempo que revelava uma figura genial, né? Um artista genial, um pouco atormentado, mas que produziu coisas belíssimas, obras belíssimas. E é realmente um patrimônio da pintura brasileira.
Guignard, Anjo Mutilado, de Marcelo Bortolotti, lançamento da Companhia das Letras, tem 488 páginas e está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. Quem gosta de música tem à disposição 4 livros em pré-venda. Chega ao Brasil pela editora Belas Letras as biografias da cantora pop Lily Allen e do líder e vocalista do Megadeth, Dave Mustaine. Também pré-venda o esperado box de Paul McCartney, As Letras, em 2 volumes com quase 1000 páginas, uma edição de luxo que traz para os primeiros 1000 pedidos uma versão numerada especial. E os fãs do rock nacional também podem encomendar a trajetória de Os Mutantes em fotografias inéditas. Os 4 livros podem ser encomendados no site belasletras.com.br. Na entrevista da semana, a gente conversa agora com Nilton Moreno sobre o seu mais recente livro de contos, Cidades Sensíveis. Vamos ouvir.
Entrevista.
A gente recebe aqui no Autores e Livros o diretor, ator, dramaturgo e contista Nilton Moreno. Ele vai falar do seu mais recente livro, Cidades Sensíveis, uma publicação da São Paulo Review Produções, da editora Folhas de Relva. Em Cidades Sensíveis, Nilton Moreno se utiliza de diversas cidades, reais e fabulares, para criar as narrativas que falam sobre temas como religião e morte, entre outros. Nilton Moreno, bem-vindo ao Autores e Livros.
Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre o livro.
Nilton, conta para o nosso ouvinte o que é o livro Cidades Sensíveis.
Olha, o Cidades Sensíveis é meu segundo livro de contos, né? Meu universo de trabalho é o teatro, basicamente, é de onde eu venho, da minha estrutura. E ele é um projeto anterior à pandemia. A ideia dele era que o projeto em si era viajar para algumas cidades e, a partir da convivência com essas cidades, gerar alguma história, criar uma história, né? Eleger, sei lá, ou ser escolhido pela história, sei lá. Mas dessa experiência da viagem para esses lugares. E tinha um recorte, que era um recorte entre o sagrado e o profano, manifestações do sagrado, enfim, que era o que a gente queria pesquisar, que eu queria pesquisar. Só que aí veio a pandemia. Então, eu decidi desenvolver o livro a partir dessa premissa de que era a minha forma de viajar até essas cidades, né? Então, alguns lugares que eu visitei, ou que fazem parte da minha história de vida, né? Uhum. Eu, como já tinha isso na minha memória, no meu acervo, comecei a trabalhar a partir disso, e outros lugares que eu não fui, eu fabulei, né? São viagens imaginadas, assim, viagens, enfim, criadas de alguma forma, né? E foi uma maneira de eu conseguir, o livro um pouco me ajudou a atravessar essas dores do confinamento, né? Porque foi a minha maneira, foi meu passaporte, né? Foi a minha maneira de viajar um pouco. Ele é dividido em duas partes, na verdade, assim, ele tem, como eu te disse aqui no começo, né? Ele tinha essa busca sobre a relação com o sagrado, com a religiosidade, praticamente no Brasil, né? Que a maioria das cidades, assim, que estão retratadas. E os espaços onde, e outras histórias que não têm essa relação com o sagrado, né?
Essas suas viagens que acabaram se tornando imaginárias e que você busca um pouco assim da sua experiência de vida, alguma dessas cidades você gostaria muito de ter ido e acabou não conhecendo, mas colocou ali em algum dos seus contos?
Sim, por exemplo, o México era uma cidade que eu ia começar pelo Dia dos Mortos, na cidade do México. É uma manifestação que eu tenho, assim, um imaginário, um desejo imenso, né? Criei uma expectativa, um cenário na minha cabeça incrível sobre esse... Mas pesquisei, mapeei lugares, enfim. Mas nunca fui. Então eu acabei fabulando ali um encontro no México, assim, enfim, na verdade um poema quase. E ele não... Mas ela não se realizou. Em compensação, por exemplo, Recife, que é de onde eu sou, foi difícil escolher até, porque muita história armazenada, porque foi onde eu nasci, né? E onde eu descobri também as minhas próprias questões com a religião. Então, foi difícil eleger um lugar, um momento, um recorte, né? Fazer um recorte aí para criar um conto. Tem outros lugares que não estão no livro, né? Que eu gostaria de ter ido, mas... Cidades que tem uma potência assim, de religiosidade muito grande, ou mística muito grande. Uhum. Né? A própria Brasília era um lugar que eu queria ter ido.
E Brasília aparece na parte Cidade Sem Deus, né?
É um conto forte, é um conto de violências ali. É porque, na verdade, assim, essas viagens me levam a frequentar, né, a revisitar temas que estão no meu trabalho, né, assim, principalmente no teatro, como eu te disse. Então, a camada da população LGBT, QI, que é por onde eu começo a escrever por causa disso, por pertencer a essa camada e por querer falar de dentro dessa camada, dessa população, dessa comunidade, né? Então, a ideia da relação com o sagrado, as fricções com o sagrado, os tensionamentos, né, com o sagrado, muito da fala, assim, do homem mais de dentro do Brasil, sabe? Tentar buscar dar um pouco de protagonismo a essa cultura, esse olhar, esse sistema, né, de vida fora dos grandes centros, os empoderamentos e os esvaziamentos, as lutas do feminino. Então, quer dizer, esses campos, eles ficam muito, nesse sentido, eu chego no conto de Brasília, né, porque fala das prostitutas, enfim. Mas, enfim, eu acho que os temas acabam vindo. Então, eu acho que esse esquema que eu montei, ele é um frame, ele é uma moldura, mas aí quando eu vou para dentro das cidades, eu acho que eu acabo escolhendo os cidadãos que se aproximam da minha família de personagens que eu já trabalho. E também de algumas questões que são de tensões assim, geopolíticas, né? Que, da geografia humana daquele lugar, daquelas sociedades, assim, a questão dos refugiados, enfim, a questão das fronteiras.
Os temas são fortes ao longo do livro, entre os contos, né? Fala de morte, fala de religião, que é o que permeia os contos, mesmo nas cidades sem Deus, né? Você vê, porque nas cidades sem Deus a gente tem o sentimento da ausência. Também a questão, como você falou, LGBTQI. E aí eu já pergunto sobre essa questão LGBTI. O primeiro conto que abre o livro é um conto muito forte, muito intenso. Como foi escrever esse conto? Mexeu com você essa parte toda?
Ai, sempre mexe, assim. Eu começo a escrever, querido, por conta da minha história como gay na cidade de São Paulo, né? Eu sou de Recife, mas aqui eu entendi um pouco mais o que era essa, o que é isso em mim, né? E a partir daí, das minhas questões, das minhas indignações, das minhas, enfim, todo esse caldeirão, foi que eu comecei a ter vontade de escrever. Então eu começo a escrever a partir daí, sigo escrevendo com isso do meu lado, assim, me acompanhando desde então. Então não é à toa que eu começo, e o nome do conto é Raiz, né? O livro por aí. Porque eu acho que tem, bom, tem uma série de coisas ali que me interessavam. Esse conto foi inspirado numa viagem ao Peru, né? E onde tinha ali uma relação muito forte das mulheres com a terra, né? E ao mesmo tempo, essa personagem, né, que se entende feminina, está presente no livro em vários momentos, né? Ela vai só mudando de CEP, ela vai mudando de CEP, porque ela está ali. É um pouco um lugar que eu tenho que falar, eu não sei nem te explicar direito, ele está comigo, eu preciso falar sobre esse espaço, assim. É uma das formas, é uma das personas, é uma das máscaras, sei lá, os personagens, né, que eu tenho que trazer nesse meu discurso LGBTQI, ele aparece, né? Uhum. Mas ele é forte, né? Porque ele, na verdade, ele acaba falando de homofobia, de transfobia e ao mesmo tempo de um equilíbrio entre a energia do masculino e do feminino, que é o que a gente está buscando de uma forma geral nesse nosso planeta louco. Então, ele acaba atravessando ali, né? Uma série de campos ali, de territórios, né, fronteiriços e ardidos mesmo, né, assim, são temas perigosos, assim, mas que eu, enfim, acho que faz parte da minha missão falar sobre eles, assim, enfrentá-los.
A minha percepção da leitura é que é um livro bem pessoal, que vem do fundo da alma. Você entende assim também?
Olha, eu acho que sim, porque ele vem também de um lugar de solidão, né? De uma vontade de poder expressar, falar, sair daqui, né, de confinamento. E eu acho que tem isso, essas que são, bom, um pouco vou retomar, eu acho que são expressões minhas, né, porque eu tenho a busca do religioso, eu tenho essa busca da questão religiosa em mim, né, isso faz parte. Mas ao mesmo tempo eu quero escrever sobre aquele que não a tem, né? Quero entender a sociedade nessa, né, quero tentar. Acho difícil não pensar o Brasil, né, se a gente pôr de fora a questão da religiosidade, né? Uhum. Esse filtro é fundamental. Pensar analiticamente, criticamente, historicamente, ok. Mas é possível não pensar a dimensão do que é a fé, tanto na sua potência, né, criativa ou iluminada, o que dá sentido às existências brasileiras, as festividades e tudo, quanto na questão do abuso, né, de camadas mais escuras na relação com a fé, né? Da manipulação da fé, da mercantilização da fé, enfim. Então acho que a gente tem que olhar para a luz e a sombra também nesse lugar, né? E também para essa figura que é aquele, o não crente, né? Como eu sou o crente, eu nasci nesse lugar, não tem jeito, enfim, com essa busca. Então eu fico pensando nisso. Mas eu acho que ele acaba falando de todas essas questões que estão em mim, né? É sempre uma investigação sobre nós, né? Sobre nós mesmos e também sobre o outro, né? Então, um olho dentro, outro, um olho fora, né? Um olho tá para dentro, o outro tá olhando para fora. Então, isso eu escrevo porque eu encontro isso dentro de mim, né? Eu encontro essas questões do sagrado, da violência, da homofobia, enfim, do LGBTQI, descobrindo uma voz ou sem possibilidade de usar sua voz. Então, acho que esses temas todos estão navegando aqui dentro. E acho que nossa tentativa é de tentar criar um canal, né, de comunicação, né, entre o próprio leitor, né, entre o que nos afeta e o que pode se constituir uma história que afete também o leitor. Né? Nossa esperança é essa.
Eu gostei muito do conto Escritor Cego, que é situado em São Paulo, né? É um conto que fala de medos, esperanças, principalmente o medo do novo, da mudança, da possível perda da identidade. É, você, como escritor, tem esses medos que o personagem tem de que as mudanças da vida mudem a sua escrita e a sua percepção do mundo e das coisas?
Perfeito, isso que você falou, eu acho. Inclusive porque é o ponto do escritor, né? Então, do ofício, né? Do ofício que eu estou aqui me propondo, né? Então, assim, essa pandemia exacerbou ainda mais esse medo, né? Porque parece que a gente tem que olhar para o mundo de uma outra forma. As sensibilidades mudaram, as urgências mudaram, as prioridades mudaram, a forma de comunicação. Olha a gente aqui fazendo essa entrevista, né? Tudo mudou e vai mudar mais, né? E para a gente que é de teatro, né? Que é minha pátria básica, que tem a questão do presencial, a comunidade teatral está se reinventando. Está em crise, no bom sentido da palavra crise, né? É, tem uma renovação do olhar aí que tem a ver mesmo com... Vou escrever de que forma agora? Vou escrever para quem, né? Vou escrever para que mundo que vai sair dessa pandemia? Vai ter uma transformação, né? E eu ainda não sei, como, não tenho resposta. Mas eu tenho essa questão dentro, né? De mim, já posta. Eu vou ter que aprender aí um novo alfabeto para poder... Uma nova gramática, sei lá, para poder olhar para o mundo pós tudo isso.
Tá certo então, Newton. Obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores e Livros. Volte outras vezes, as portas estão abertas. Quando tiver outras novidades, vem conversar com a gente.
O maior prazer. Agradeço demais, viu, o convite.
Cidades Sensíveis, de Newton Moreno, lançamento da editora Folhas de Relva, tem 126 páginas e custa R$ 43,90. E agora, no Encantos Diversos, Marluce Ribeiro fala da poeta Teresa Tenório, um dos nomes mais emblemáticos da geração 65.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Teresa Tenório, que viveu de 1949 a 2020. Natural de Recife, capital de Pernambuco, Teresa Tenório publicou sua primeira obra poética intitulada Parábola em 1970. Em 76 foi a vez de O Círculo e a Pirâmide. Em 80 veio a lume o livro Mandala. No ano seguinte, Noturno Selvagem. Em 85, Poema Aceso. Em 94, Corpo da Terra. E no ano de 2002, Fábula do Abismo, de onde retirei os versos de Abismo. Terá sido a escuridão oculto no crescente do labirinto, alcançaria as pedras entre os arbustos, os pés doloridos na busca da insígnia invisível do tempo em que fora morto. Impossível esta coisa abstrata que escapa da mão, a visão do destino como um sonho, a repetir-se até o infinito. Pensou e sacudiu o pó próximo à cera, quando fluiu a metáfora, rude à maneira do rio, no dialeto anterior à estação da colheita, ulterior à rígida inocência imposta pelo Criador. Alguma coisa terá sido esplêndida, recordou antes de inclinar-se sobre a terra, esquecidos os ritos, a palavra cifrada, a lenda, a abominação do abismo. Além de poetisa, Teresa Tenório foi advogada e integrante de grupos contra a violência. E agora você ouve Dos Afogados do Recife, parte do livro Sincretismo, a poesia da geração 60, organizado por Pedro Lira. Esta dama do mar rasgou os seios e a febre consumiu a seiva e a lágrima. Imerso em maresia, o rosto líquido buscou dentro da noite os afogados. À textura da pele luminosa, barqueiros ribeirinhos naufragavam. Seus úmidos interiores cheiram a musgo, baronesas e aquáticos nenúfares. Esta dama do mar ardeu-se à sombra da nossa fome e ausência de paixão. Adormecida, à luz da lua sonha, que nascem dos seus flancos pontes cálidas sobre os rios acesos do verão, quando ela, sensual, retorna às águas. Também da obra Sincretismo, a poesia da geração 60, organizada por Pedro Lira, selecionei para você Poema Aceso. Não morreria de amor enquanto existia todo o mar que se estende até a lua e me devolve a mim, não mais sombria, o rosto do amado. Não morrerei nesta manhã de sol e alegoria, cheia de luz e pássaros selvagens.
em direção ao sul que acesa é a vida e avesso da morte. Não morrerei, pois sou livre sem nome. Em pleno dia, a solidão se esvai junto à penumbra e dissolve no tempo a sua magia. Assim não morrerei de amor, embora eu tenha para sempre a alma vazia. Por falar em alma vazia, ouça agora Agonia, composição de Oswaldo Montenegro, na voz dele.
Se fosse resolver, iria te dizer, foi minha agonia. Se eu tentasse entender, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria. E aqui no coração eu sei que vou morrer um pouco a cada dia. E sem que se perceba, a gente se encontra pra um outra. Eu vou pensar que é festa, vou dançar, cantar, é minha garantia. E vou contagiar diversos corações com minha euforia. E amar e o tempo não deixa meu corpo, minha alma vazia.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe, mande uma mensagem com dicas de leitura, comentários, sugestões para o nosso WhatsApp. Anota o número 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.